Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Dante.
E eu sou o Teteu.
E hoje a gente vai falar sobre o Galaxy A52. Eu não testei esse smartphone e vou ficar aqui como a nossa audiência, só fazendo pergunta, porque eu quero saber desses dois caras aqui, ó, que testaram o Galaxy A52, as principais características, o que, que é bom, o que, que não é tão bom assim, né não? Que vocês vão me ajudar nessa caminhada, né?
De novo nessa, né, André? Agora só fica apresentando o podcast, não sabe mais nada de
nada. Sempre. Já não sei mais de nada, agora eu tô aqui só pra poder conduzir o papo.
Não, mas tá certo, a gente tá aqui pra isso, né?
Exato. E legal que vão ser duas experiências diferentes, porque o Teteu fez o teste mais padrão Escolha Segura mesmo, e eu fiquei com ele como meu celular principal durante 10 dias. Então eu tive aquela experiência de botar o chip mesmo, colocar a conta de WhatsApp e saber como é que ele roda no dia a dia.
Boa, muito bom. Mas antes da gente partir para esse papo, conversar e tirar todas as dúvidas sobre o Galaxy A52, vamos para a sessão de recados aqui do podcast. Então vamos lá para a sessão de recados de hoje e eu vou falar o seguinte, ó. Quem quiser mandar e-mail, manda e-mail para o podcast@escolhasegura.com.br, assim como o Gui Rock fez. Ele mandou um e-mail aqui para comentar sobre o episódio 69 e o episódio 70, e eu vou ler aqui para vocês. Antes da gente ir de fato pro e-mail do Gui Rock, lembra que se você quiser economizar nas suas compras pela internet aí, ó, usa o comparador Escolha Segura. É muito fácil de baixar, é só você entrar em comparador.escolhasegura.com.br no seu navegador ou procurar pelo aplicativo no Android. É super simples, te ajuda pra caramba, tem cupom de desconto, histórico de preços, várias coisas legais pra você tirar proveito aí na hora de fazer a sua compra online. Então vamos lá, ler o e-mail do Gui Rock. Ele fala assim, ó: eis-me aqui novamente, falando sobre o episódio 69, sobre a Realme. Acho interessante a proposta dela, me lembra muito a Xiaomi quando veio pro Brasil. Quando eu fui comprar o meu smartphone Redmi Note 9S, o Realme 7 e a versão Pro estavam na minha lista de opções, porém, se eu não me engano, eles só tinham versão chinesa. Acabei deixando de lado. Meu tio acabou de comprar um e eu gostei. Testei principalmente as câmeras e a diferença que eu achei do meu foi algo mais tendência do software deles. Eu concordo plenamente sobre tudo que vocês falaram no podcast. Acho que se a Realme atirar para todos os lados que nem a Xiaomi no início, eles em algum momento vão conseguir entrar no mercado brasileiro. Se eles quiserem mandar uma daquelas caixas aqui para casa, eu tô aceitando. Mas falando sério, espero que eles cresçam, porque quanto mais marca, melhor para o mercado e para os consumidores. Só vai dar mais trabalho para vocês. Mais reviews de aparelho, mais conteúdo para assistir. Gui, só interromper o seu e-mail aqui na metade antes da gente terminar. Cara, de fato a Realme tá vindo bem forte, assim, tá vindo bem pesado. Foi o que a gente comentou no episódio completo, eu e o Dante lá falando sobre a Realme no Brasil. E olha, eles já estão no Brasil, cara. Inclusive fiquei sabendo que em breve teremos novidades aí, ó. Tem mais modelos chegando no mercado brasileiro, então fica ligado. Deixa eu continuar o e-mail do Gui. Ele fala o seguinte, ó: já sobre o episódio 70, meu resumo sobre o assunto é que o M1 é uma evolução incrível. É muito poder de processamento pra uma coisa só, além de gastar menos energia do que o normal. Um dia quero ter o ecossistema da Apple, vou juntar uma grana pra isso. Só não começo agora porque tenho medo de gostar e não ter economia suficiente pra bancar, porque barato não vai ser. Vai que algum dia também os celulares Android tenham mais atualizações e sejam mais interessantes pro Instagram. Os topos de linha da Samsung parecem já ter essa qualidade, não é mesmo? É isso, até o próximo vídeo e o podcast. Bom, e esse aqui é o e-mail do Gui Rock, e como eu falei lá no início da sessão de comentários, se quiser mandar um e-mail, manda aí pra podcast@escolhasegura.com.br, mas eu vou te pedir aqui, ó, por favor, dá uma avaliação pra gente, compartilha esse episódio do podcast com seus amigos. A gente tá numa crescente muito legal de visualizações, de plays, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, em todos os agregadores, mas só você levando a palavra do podcast pra frente que a gente vai conseguir chegar em mais pessoas, em mais ouvintes. Então, faça esse favor aí, pega o celular daquele amigo seu, entra no aplicativo de podcast, baixa, se não tiver nenhum aplicativo instalado, mas procura lá, Escolha Segura, coloca pra se inscrever, fala com seu amigo pra poder ouvir todo episódio novo que sai. Toda segunda e quinta-feira temos episódios novos aqui no feed. E é isso, bora lá pro episódio, porque ficou muito legal esse papo. Vamos lá. Música. Bom, com os nossos recados lidos, eu já quero começar aqui falando das diferenças de cada um, porque a gente tava conversando aqui no backstage e tem diferença dos modelos que vocês testaram, né? O Dante tá com uma versão, o Matheus tá com outra versão. Como que tá isso aí?
Pra deixar claro, tem tipo 4 versões, 5 versões do A52 esse ano, né? Porque tem a versão...
É um clássico da Samsung.
Né? Que isso é pior, né? Porque geralmente a gente tem, vai, tipo, o A50, o A70, o A80, mas agora é o A52, é o A52 com mais memória, que é o que tava com o Dante, né? Aí tem o A52 5G, A52 5G com mais memória. Aí cada um vai dar uma impressão diferente pra quem vai usar.
Pelo menos a Samsung não seguia a moda da Xiaomi, que colocava outro nome só pra quando mudava 2GB mais de RAM na memória. Né? Então, pelo menos ele se mantém com o A52 e ele só tem memória a mais.
Poxa, foi uma discussão que a gente teve no podcast do Redmi Note 10, porque aqui no Brasil tem o Redmi Note 10, o 10 Pro, o 10S, mas também tem uma versão 5G. E aí a gente ficou até falando no podcast que eu gravei com o Bruno e com o Cleiton, falando assim, poxa, por que eles não colocam outro nome, né? Tem tanta variação que podia ser até um outro modelo. Mas, tudo bem, vamos seguir aí com o Galaxy A52 que vocês testaram. Dante, qual é a sua versão? E Teteu, qual é a sua versão?
Eu tô com a de 8GB de RAM com 256 de memória interna expansível.
É o topzera, então. É o mais parrudo que tem no mercado hoje.
Sim. E eu usei o mais normal, que eu acho que é o que você vai achar no varejo, que é o de 128 com 6GB.
É, essa diferença, até a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, assim, de uso do dia a dia, enfim, a gente tá testando vários modelos com o passar do tempo, mas eu não acho que 2GB de RAM faça uma diferença tão grande pra quem vai comprar um smartphone atualmente. Beleza, 8GB de RAM é melhor do que 6GB de RAM? Se a gente olhar papel, se a gente for olhar benchmark, com certeza é, mas o que vocês acham disso? Porque pra minha percepção, é uma diferença meio pequena, assim, não é um grande ponto de diferença. Acho que o armazenamento faz mais sentido.
Eu acho que os dois casos, eles têm as suas particularidades. Por exemplo, eu vim de um celular que tem 12GB de RAM, que é o caso desse 20 Ultra.
Ah, sim.
Quando eu limpo e deixo ele rodando com o mínimo possível, mato as aplicações em segundo plano, ainda tá com mais ou menos 5,5 de RAM utilizado. Então, o Android e a One, eles acabam pesando um pouquinho. Eu senti que com 8 aqui, ele segura bem e roda mais ou menos com 4, 4,5GB de RAM.
Uhum.
Então, essa diferença, talvez, do, por exemplo, se você pegar uma versão de 6, talvez o Android rode um pouquinho mais engasgado, porque ele tem muito pouca sobra. Pelo menos na versão de 8GB, ela roda um pouquinho mais tranquilo. Eu senti isso no multitarefa.
Faz sentido.
E acho que no armazenamento, sim. Ainda mais o brasileiro que tem aquele padrão de guardar tudo, não limpar nada, não apagar nunca o WhatsApp.
São muitos memes do WhatsApp pra poder guardar, Dante. Não, não dá pra ser pouca coisa.
Verdade, a gente quer... E pior que eu fui fazer agora backup, porque eu tava com ele no chip mesmo. Eu fui passar agora o backup do WhatsApp, tem 8GB de arquivo do WhatsApp. Então,
nossa, uma semana, né?
Exato, pesou um pouquinho. Não, é que eu faço backup sempre, então eu nunca perco os backups. Sempre fazendo de um pro outro, de um pro outro. Então eu tô com um acúmulo aí de memes de 2017 parado.
Eu acho que a gente pode pensar na memória RAM como se fosse uma represa, sabe? Até subir, tipo, de 10 pra 12, de 12 pra 16, às vezes não é tão coisa assim. Mas igual ele falou, se tem muito pouco, aí que você começa a sentir. Então, por exemplo, a gente não consegue mais hoje ver um celular de 4GB e achar que tá bom. Uhum. Porque geralmente o Android, se ele tiver já com o Android mais novo, ele não vai ter sobra praticamente, né? Por mais que eles tenham alguns ajustezinhos, então você perde também algumas funções por causa da memória menor, abriu 3, 4 aplicativos em paralelo já começa... Você começa a sentir, sabe? Começa a ter um engasgozinho e tudo mais. No caso do A52 com 6GB, o que eu percebi, na verdade, é assim, é um pouquinho da limitação no multiuso, né? Eu abri várias abas de Chrome e comecei a jogar. Aí tava ok. Só que aí se eu deixasse esse jogo em segundo plano e abrisse um outro, aí já começava assim, mas de boa. Eu acho que não é uma coisa que vai fazer muita diferença, assim. Acho que tem outras coisas no celular que vão gerar muito mais impacto, né? No seu uso no dia a dia.
A principal coisa que gera impacto no uso do dia a dia é tela. E eu vi aqui que ele tem uma especificação bem interessante, assim. É uma tela bem legal, vai. É uma tela Super AMOLED, né? Seguindo o padrão de topos de linha da Samsung. E eu acho que esse smartphone, apesar de ser um Galaxy A, ele poderia ser tipo um S Lite, sabe? É porque ele tem muita coisa bacana, vai. Ele tem especificações que beiram mais o topo de linha do que os intermediários, que conhecidamente é o que a Samsung faz com a linha A, né? A linha A é a linha intermediária da Samsung. Mas enfim, olhando para a especificação, a gente tem uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas com Full HD Plus e uma taxa de atualização de 90 Hz. Como foi a experiência de vocês no dia a dia usando esse smartphone com a tela?
Eu confesso até que eu achava que demoraria mais pra gente ver intermediário com uma tela de alta frequência. E é legal, assim, aqui a gente quer falar da 52, não da 52 5G. 5G, né? Mas o A52 5G já tem 120 Hz, que é um pouquinho mais já, e esse é 90. Então, assim, dá um gostinho de topo de linha, que eu acho que é o que você procura no intermediário, né? Você não quer pagar aquela grana toda pra ter o S, mas, pô, é legal você ver algumas coisinhas de topo de linha aparecendo aqui. Ele, vale comentar que ela não é exatamente a mesma tela do S21, né? A S21 geralmente...
Sim, sim.
Eu acho que até o nome que eles dão é diferente. Essa é uma Super AMOLED de 90 Hz, e a do S21 é uma Fluid AMOLED, alguma coisa, Dynamic AMOLED, eu não lembro exatamente qual que era o nome. É
Dynamic AMOLED.
É, eu acho que Fluid AMOLED é do meu OnePlus aqui. Mas enfim, é um pouquinho diferente, tem algumas questões de cor também, de gama de cor, de contraste e tudo mais. Então vai ser uma tela um pouquinho pior, só que ela tem 90 Hz. É, eu notei também uma coisa que, olhando assim as estatísticas dos nossos vídeos, o interesse ainda pelo 90 Hz é pequeno. Talvez não seja só com a gente, seja com todo mundo, assim, que as pessoas ainda não veem muito sentido pra ter o 90 Hz. E poxa, pra que eu vou usar isso, né? Tipo, no final do dia, que acho que o Dante até pode falar um pouquinho mais, que ele usou mais, o que você ganha mesmo hoje é que você puxa a telinha do menu e ele vem um pouquinho mais bonitinho, né? Não tem muito mais além disso, porque o vídeo do YouTube vai ser de 30 quadros por segundo, o jogo vai ser até às vezes menos de 30, né? 20 se for muito pesado. Então você não tem ainda muito sentido pra usar ele. Mas eu acho que isso muda, porque como a gente tem, antes era só os topos de linha que tinha, então não tinha aquela coisa assim, nossa, vamos fazer um jogo que rode a 90 quadros por segundo pra combinar com a tela de 90 Hz. A gente acho que muda, né? O Wild Rift agora veio já com uma opção de 90 quadros por segundo, que não tá habilitada pro A52, por algum motivo. Eu acho que é só uma questão ainda de atualização mesmo, igual no passado que o Fortnite não aparecia em todos os celulares que podiam cobrir ele. Eu acho que no futuro, assim, a gente já vai ter desbloqueado isso pro A52. Assim, eu sempre fui muito fã, né, de uma tela de 90 Hz. Eu tenho, inclusive, o meu OnePlus por causa disso. É o futuro, pra mim, o iPhone tá atrasado, porque não tem ainda. Qual que foi a sua percepção com os 90 Hz, gente?
Olha, o legal é que, assim, eu vim de um celular que tinha 120 Hz, mas eu não usava, porque ele bebia muita bateria. E é engraçado ver como a tecnologia mudou muito de um ano pro outro. Por exemplo, a Samsung com a S20 Ultra, ela tinha travado ou 60, 120 Hz, então você não tinha aquela questão do próprio sistema entender quais eram os momentos que era melhor usar cada uma das taxas de atualização. E aí eu voltei, fiquei no 60 Hz tranquilo. E aí o 90, eu acho que é esse toque no intermediário, ele faz muito sentido, porque ele ganha aquela fluidez de navegação que você tem no topo de linha. Então talvez o que falte nas especificações mais brutas mesmo de velocidade, e falta muito pouco, assim, porque o chip dele é um chip bem legal. Eu lembro muito de uma frase do CTO que dá pra ser feliz com o Snapdragon 7700 tranquilamente. E é muito isso.
Tranquilamente.
Mas o 90, ele dá essa refinada na coisa. Você ganha isso mais, essa fluidez melhor na navegação do sistema. Você ganha uma sensação de mais rapidez. Ele não tem um lag, assim. Mas eu acho que, pensando no público mais geral, a gente vive essa bolha e tá mais acostumado a perceber a diferença. Acho que o público ainda não entende exatamente como tirar proveito disso.
Não, é até engraçado vocês falarem da tela de 90 Hz e do uso, porque agora os Moto Gs, até os mais básicos, já têm tela de alta, vou falar alta taxa de atualização, porque o que a gente vinha até então era 60 Hz, né? É, então você passa para 90 Hz, já é alta atualização. Mas assim, se o hardware não acompanha, não te dá fluidez, enfim, se fica só na interface, meio que você perde o benefício de ter uma tela de 90 Hz. Eu adoraria que todo smartphone com tela de 90 Hz já rodasse jogos em 90 Hz também, mas a gente sabe que não é assim. Inclusive, a gente tava falando sobre, agora eu vou perder qual podcast que a gente falou isso, mas todo pimpão, felizão, falando assim, nossa, mas a Realme, eu tô aqui com 7.5G que tem 120 Hz, eu vou jogar em 120 Hz. Só que não, meu amigo. Não é assim, não. Continuei jogando talvez em 60, com o codezinho ali, que eu gosto de jogar COD Mobile. Enfim, não dá ainda pra poder tirar o total proveito. É meio decepcionante ouvir isso de vocês, eu não vou negar, não. Mas é aquele negócio, né? Pra um intermediário é meio que a gente espera já.
Normalmente a gente pensa no intermediário que é um celular que vai atingir uma camada muito maior da população. E o A52, ele é o herdeiro do celular mais vendido do ano passado, que é o A51. Não Sim. lembro agora, mas pelo menos 9 dos 12 meses do ano passado, ele passou como mais vendido. Então, ele tinha essa margem para crescer em taxa de atualização. Eu acho que as pessoas estão ainda demorando a perceber, mas ele traz vantagens. E eu gosto, porque no final, combinado com uma tela da qualidade da Samsung, você tem realmente um conjunto que lembra muito um conjunto de top de linha.
É, exato. Inclusive, André, eu acho que eu tenho que discordar com você, que você falou que se decepcionou, porque eu acho que, assim, é uma questão das pessoas ainda não acostumarem igual o Dante falou. Só que tem um monte de aplicativo que não tem uma taxa de quadro específica. Ela é nativa com o que o celular faz. Por exemplo, o WhatsApp. Se você passar muito tempo no WhatsApp, o rolar do WhatsApp lá vai estar em 90 Hz, não vai estar em 60 ou 30.
O Twitter, por exemplo, o Instagram, exato, todos eles, verdade.
O próprio Chrome, né, os próprios navegadores também. Vamos falar assim, é uma firula? É, não precisa disso pra você usar. Mas um monte de coisa, a gente pode falar isso, e se você quer o básico do básico, você tá no intermediário básico ou no aparelho de entrada, que não é o que procura quando você vai pro intermediário mais avançado, que é o A52.
Verdade. Na verdade, a minha expectativa só foi meio broxante assim, porque eu tava querendo jogar. Porque no dia a dia eu já tinha experimentado interfaces com 90 Hz e tudo mais. E assim, pra quem nunca usou, e é muito difícil passar isso em vídeo, né? Não dá pra poder passar isso em vídeo.
É impossível, né? A gente tem que deixar em câmera lenta, só que não vai passar direito qual que é a sensação. Você tem que pegar, mexer e saber se você gosta.
Verdade. Então assim, eu já tinha usado, eu já tinha visto que era bem mais interessante você navegar no sistema e tudo, todos os aplicativos com a taxa de atualização melhor, mas aí eu quis dar o próximo passo, né? Tipo, jogo, que é o passo seguinte. Mas tudo bem, eu concordo com a sua discordância. Porque, de fato, é a minha expectativa que não estava setada da forma correta. E aí, eu queria puxar logo a parte de performance do A52, porque vocês falaram do Snapdragon 720 e o Teteu fala sempre que não é todo mundo que precisa de mais do que isso para poder ser feliz. E, de fato, é um processador muito capaz, vai rodar jogo, vai rodar aplicativo, essas coisas todas numa boa. É meio que o que a Samsung faz para poder parar no intermediário, porque acima disso, série 800 ou topo de linha da Exynos, mas eu acho que ele já é o suficiente para todo mundo, né?
Nossa, eu acho que eu posso falar aqui da experiência de dia a dia mesmo.
Aí, ó.
Eu tava com o Exynos 990, que era o top de linha da Samsung no ano passado, né? Foi onde ela equipou os principais celulares dela, exceto o Z Fold. Cara, de verdade, foi... Acho que vinha muita voz do TT na cabeça, assim, você não precisa de muito mais que o Série 700. E no uso normal, assim, de desempenho, tá? Desempenho, performance. Era muito verdade. Rodando 720G com 8GB de RAM e uma interface bem acertadinha, que já é a One UI na versão 3.1 com Android 11, é muito próximo do desempenho de um top de linha. Muito, muito próximo. Diria, inclusive, que é muito pouco perceptível uma diferença muito maior. Aí seria um teste frio, um benchmark, mas, no geral, pro uso do dia a dia, é muito próximo.
Eu ia comentar exatamente isso. Onde você mais vê diferença é na pontuação do AnTuTu, né? Ou do Geekbench. Porque quando você vai ligar lá o celular, quando você vai mandar uma mensagem, você vai fazer uma ligação, que poucas pessoas fazem, ou o que a gente mais vê, que é, tipo, tirar uma foto mesmo. Que, antigamente, a gente podia dizer que o que mais afetava, assim, um chip mais fraco, era na questão da foto, né? Porque o processamento de imagem dele não era tão legal. É claro que a foto do S21 vai ser melhor que a foto do A52. Só que mexendo no aplicativo, já é uma coisa assim, mesma experiência, vamos dizer, né? Eu não sei se você tirou muitas fotos nesses dias aí que você tava com o A52, ou Dante. Mas eu mesmo, quando eu peguei assim, eu fui ver as fotos no... Manda tirar as fotos aqui pra testar mesmo, e o aplicativo rodava super bem de foto. O pós-processamento não demorava pra processar a foto, né? Vamos dizer assim. E eu... melhor, assim, que é uma coisa que já não afeta tanto a Samsung, mas a Motorola, é o que você vê lá na tela já é quase o resultado final. Não tem aquela coisa de tá uma foto ruim, você tira e aparece boa, sabe? Já tá ali uma foto boa, que você não vai demorar pra tirar, você vai conseguir tirar várias seguidas. Inclusive, como é tão forte ele, o 720G, praticamente todas as funções, acho que eu não lembro agora qual que não tem. Tem alguma que não tem, na 52 que tem na S20, mas a maioria das funcionalidades são iguais, né?
É, falta, assim, modo de câmera eu reparei bastante, que acho que é onde eu mais percebo a diferença de um top de linha pro intermediário. A Samsung tem aqui nas 52 um modo chamado diversão, que eu confesso que eu não usei a fundo, porque eu não me interessava, assim. Tipo single take, é legal ter, mas pra mim não interessa tanto. E faltava o modo pro em vídeo, além das gravações em 4K60. Tinha um modo pro legal em foto. Eu acho que faltam funções ainda, mas assim, ele tá muito bem acertadinho, faz tudo o que precisa. Tem uma questão da macro, que é uma coisa que não tem na linha S20. Ela usa a tele pra fazer foto macro se você quiser. Mas ele tem aqui, ó, super slow motion, modo pro de foto, noturno, macro. O que falta é o vídeo e modo retrato.
Isso, é.
Me confundi.
Que é, esse não tá tão bom, é. Eu tava tentando lembrar que era alguma coisa com o foco. Era isso aí mesmo, era o foco dinâmico.
Que agora eles transformaram em retrato na One UI 3.1. Uhum. E tá faltando justamente isso, que é o vídeo em modo retrato. O resto, você não percebe grandes diferenças. Eu achei assim, eu tava até fazendo um story, né? Eu tava gravando, e aí o desfoque de fundo que é uma coisa que quem passou pela linha S20 sofreu bastante, especialmente o Ultra, ele tá muito bem feitinho na 52.
E de forma natural, né? Não é software, ou é via software.
Não, natural. Abri o aplicativo de vídeo, cara, ele já pega o foco de fundo bem bonito, assim. A câmera faz um ótimo trabalho.
Legal. Inclusive, eu vou aproveitar e passar pelas especificações da câmera aqui pra tirar a dúvida de quem tá ouvindo. O A52 tem uma câmera principal de 64 megapixels, com estabilização ótica de imagem, o que é bem interessante. Tem a lente ultra-wide de 12 megapixels. Tem um sensor de profundidade ali pra ajudar no modo retrato, até, enfim, pra ajudar nessas composições mais artísticas aí de 5 megapixels. E a câmera macro, que é uma câmera macro, a gente deixa de lado. Mas, enfim, tem a câmera macro aí de 5 megapixels também. Cara, eu tô brincando, eu tô zoando falando da câmera macro, mas eu vou até deixar aqui como recomendação o canal do Barba e o Instagram do Barba, que ele faz várias fotos super criativas, super legais, usando a câmera macro, e fica um resultado muito legal. O negócio é, como a qualidade não é tão boa, eu pego o smartphone, com a câmera principal eu faço a foto, e aí eu dou um zoom que vai ter uma qualidade um pouco melhor do que o macro.
Concordo muito com você nessa questão da macro mesmo, porque a maioria das fabricantes manda uma macro de 2 megapixels, que é como se não existisse.
É.
Era mais fácil não fazer. Então, verdade. Realmente eu acabo preferindo, ainda mais, por exemplo, quando você tem um celular com uma boa capacidade de zoom, colocar um 2, 3x ali, ele faz o macro legal, sem você precisar de tanta distância. Mas eu acho que aqui no A52 eles conseguiram uma melhora legal. Não é ainda a macro dos sonhos, mas ela tá já muito melhor, por exemplo, que a da Motorola.
Sim,
que
sim.
Sofre um pouquinho na hora de fazer o macro, sofre com desfoque. Então você vê uma foto com macro da 52, ela já tá um pouco mais legal. E vamos explicar pra quem tá fora da bolha. Todas são utilizáveis nas redes sociais. Não tem nenhuma foto que fica, assim, impossível. Mas pra quem gosta de uma foto com mais qualidade, com mais detalhe, com menos ruído, aí realmente as macros com 2 megapixels, ela sofre um pouquinho mais.
Não, é muito interessante esse ponto, você destacar esse ponto, porque assim, a gente, por estar dentro dessa bolha de ficar vendo e consumindo muito conteúdo e tudo mais relacionado a isso, a gente meio que passa direto, passa batido por essa câmera macro. Mas é muito bom quando a fabricante não coloca só um sensor qualquer, que ela só não é horrível, sabe? Tudo bem, a gente espera que não é o melhor sensor do smartphone, e tá tudo bem. Só que quando ele acaba não entregando um resultado legal, aí, meu amigo, aí você vai ter ali uma câmera, vai ter um furinho a mais ali na parte de trás só pra você ter mesmo, porque não é legal, não, a gente acaba não usando. E eu falo, assim, falando da minha experiência de fotografia e tudo mais com celular, a maioria das vezes que eu quero fazer foto um pouco mais diferentona, assim, eu uso o modo a câmera principal no modo profissional. É porque eu gosto de fazer isso, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas não vão... Assim, eu acho que o sensor principal e ultra-wide, pra mim, já faz um baita de uma diferença. Tanto que eu falo que smartphones com câmera de zoom são legais, mas no dia a dia, eu pelo menos, né? Eu não uso tanto assim.
É, pra ser bem sincero, eu acho que eu encontrei no dia a dia mais situações que eu precisava de uma câmera de zoom do que uma ultra-wide.
Ah, é. Tem esse ponto.
Acho que vai assim do que você usa, né? Porque eu também não fico tirando muita foto pro Instagram. Inclusive, o pessoal que me segue no Instagram, desculpa por não ter fotos lá. Eu respondo, eu ainda respondo. Ainda tem bastante gente que me manda pergunta e eu tô respondendo. Só que, infelizmente, eu não fico postando, né? Não é do meu estilo. É pro Dante. Vamos pro Dante, se você quer conteúdo diário. Aí é bom. Mas, então, no caso do A52, acho que tudo bem ter essas fotos assim e tal, mas é bom, inclusive, ao ponto de que agora ele tá com o mesmo conjunto do A71 e do A72, né? Não sei se vocês perceberam isso. O A72, ele tem uma lente diferente, que é a telefoto, que é muito melhor nesse sentido, por isso que eu acabei, inclusive, de fazer o review dele, e eu falo que só pode, um dos motivos pra você subir pra ele é essa lente extra. É uma, assim, não dá pra você falar que é uma câmera ruim, por mais que seja um campo que não tenha evoluído tanto, assim. Ele subiu um pouquinho de categoria, inclusive eu posso voltar agora a falar um pouquinho do chipset, que também é igual entre o A72 e o A52, os dois usam o Snapdragon 720G, uhum. Que significa que teve uma subida de categoria da linha A50X. Então, e aí, como eu tava falando, é uma câmera muito boa. Eu, por exemplo, que não uso pra profissional, que eu comentei, minha esposa, que até gosta de ficar tirando bastante foto do nosso gato, sabe? Consegue já usar bastante uma câmera como a da 52 pro dia a dia. Então, no geral, é assim, é quase a mesma coisa que a questão do chip, que é, você não precisa de mais que isso. Nesse caso, você precisa um pouquinho, se você quiser ser um pouquinho mais exigente com as suas fotografias. Só que eu acho que a 52 já tá num nível tão alto pra maioria das pessoas que não tem mais como evoluir, né? Não sei nem o que vai ter na 53 no que vem, porque realmente tá muito bom já.
Tá muito redondinho, né? O conjunto tá muito redondinho.
excelente.
Até da câmera frontal, poxa, a câmera frontal tá bem legal também, 32 megapixels, sabe? É resolução, é claro que resolução não é tudo, mas é uma evolução constante do que a Samsung tá fazendo pros smartphones intermediários. De novo, é um smartphone intermediário, ele não tem a pretensão de ser tão bom quanto os topos de linha, quanto a série S, quanto o Fold, enfim.
Eu acho até que no acabamento a Samsung deixa isso muito claro, assim, esse aqui é um intermediário, você está pegando o intermediário na mão, mas a câmera, ela tem esse detalhe mesmo, ela é muito boa pro intermediário, ela faz um foco de fundo bem natural. Pra mim tem uma dificuldade, por exemplo, quem tem cabelo tem uma dificuldade naquele modo retrato quando o cabelo não pega inteiro. Pra mim, não tem o cabelo, tem a questão da orelha, que às vezes ele desfoca a orelha, ela tá ali e ela some. Então, o desfoque de fundo ele é bem natural. A câmera faz um trabalho legal. Lógico, ela vai sofrer um pouquinho mais à noite? Vai. Ela vai sofrer um pouquinho mais em situações de baixa luz? Vai. Porque é a proposta dele. A proposta dele não é ser perfeito e mesmo as câmeras de top de linha sofrem um pouco quando baixa a luz. Jackson Market mostra isso pra gente a cada análise, independente da categoria. Mas, cara, boa parte do uso de uma selfie, ainda mais no momento de pandemia, que a gente não tá em tese podendo sair à noite, né, fazendo muita coisa, cara, pra 90% dos usos de uma selfie, vai muito legal. Com boa luz ou num ambiente interno iluminado, são fotos que não devem nada pra ninguém, assim.
Falando nisso, você comentou do acabamento, eu acho que a gente terminou já de câmera, né?
Sim, sim, podemos passar pro acabamento, porque tem muita coisa bacana pra falar, enfim.
Porque Matheus ficou bravo com o acabamento, tô lendo o texto do Rio, ele ficou bravo.
Polêmica.
Eu acho que só fui eu aqui do estúdio, né? Mas eu achei muito feinho esse celular, gente. Eu apelidei ele de celular da Xuxa, porque ele me lembra muito um brinquedinho de criança. Talvez eu esteja sendo muito exigente, né? Não sei. Mas eu acho que o ano passado tava um pouco mais bonito. Esse ano, só pra explicar quem não está vendo, né? Ele tem um acabamento fosco, que por si só é ok. Só que o plástico na traseira, ele é meio mole quando você pega. Eu não sei se o Dante percebeu isso. Quando você... Não é uma coisa, sabe? Que um celular de plástico normal, que é o celular do ano passado, ou que o A32, que usa também uma construção mais parecida com o do ano passado.
Cara, eu vou pensar na evolução e numa comparação. O acabamento do A51 do ano passado, ele era um plástico que imitava vidro, então ele tinha aquela coisa meio de ter uma mudança de cor, uma coisa... Lembra muito, pra quem não lembrar, um pouco dos Realme, que tem aquele acabamento com várias coisas diferentes, a Infinix também, que imita vidro, mas ela tem uma desvantagem muito grande, que é arranhar fácil. Eu lembro que eu peguei um M51, por exemplo, pra testes, era uma semana, ele parecia que tinha passado um gato em cima, tanto que arranhou.
Eu posso aumentar, inclusive, porque na época do A50, que começou com essa coisa do glástico, que eu dei lá fora, chama Glastic, e aí eu traduzi pra glástico aqui, e ficou um arranhão tão feio atrás do A50 que eu acho que o Bruno até teve que diminuir o preço na hora de vender, porque realmente, assim, e a gente nem sabe do que foi, sabe? Foi, acho que de uma raspada na mesa, assim, e pronto. Ele já ficou muito feio, assim, com o arranho.
Você olhou pra ele e falou assim, meu amigo, você tem que se manter bonitinho. Aí ele, não, vou riscar. Riscou sozinho.
É isso, M51 eu causei um problemaço no todo celular na época, porque assim, ali arranhou demais, e aí a gente tinha pego o celular emprestado, então ficou uma situação meio chata de resolver.
Nossa.
E o pior é que foi uso comum, assim, eu nem coloquei ele nem saía tanto com ele, assim, é um uso diário mesmo. E eu acho que a Samsung, ela resolveu um dos problemas com esse acabamento, mas por outro lado, ele tem do que o Matheus fala do celular da Xuxa, porque ele tem um acabamento que ele não parece de um celular sério e sóbrio. Ele tem o plástico parece grosso, assim, parece que ele é uma capinha e não um acabamento.
É isso, parece uma capinha.
Será que eles no meio que já pensaram assim, tipo, essa galera vai usar com capinha, então não vou fazer muita coisa aqui no acabamento desse smartphone, não.
Eu acho, na verdade, que eles quiseram dar um look mais jovem, assim, pra linha. Eles sempre falam isso, né? De, vamos fazer a linha A pros jovens, não sei o quê. Sempre que a gente vai nos eventos, aliás, sempre que a gente ia nos eventos, eles batiam nessa tecla, assim, e a gente realmente olhava, assim, não tem nada de jovem aqui. Agora eu acho que eles tentaram fazer as cores mais suaves, né? Parece que você tá assistindo um filme do Grande Hotel de Budapeste, não esqueci o nome desse diretor, mas é umas cores meio pastel, assim, meio mais tranquilas, mais leves. E esse acabamento um pouco diferente, que é mais o plástico. E, inclusive, eu vi bastante gente elogiando ele, que eu acho que é o que me deixou mais bravo.
A paleta de cores do A52 realmente é tudo meio tons pastéis, assim.
Não tem, é aquela coisa mais, tipo, executivo, né? Eu não acho isso ruim, eu gostei até. A linha S21 também tá mais ou menos assim, né? Com umas cores um pouco diferentes e tal, que lá é o roxinho, que é mó bonito, mas não é aquela coisa, assim, igual o Note, sabe? Igual o Galaxy Note, que geralmente é marrom, preto, muito brilhante e tudo mais, executivo. Que aí, nisso eu acho legal.
O A52 tem o preto, tem o branco, mas aí tem um azul bebê e o violeta Xuxa.
É verdade, será que é por isso que eu pensei na Xuxa, por causa da cor? Eu acho que tinha um brinquedinho antigo da Xuxa que tinha essa cor. Mas eu acho que até o branco e o preto, eles não são aquela coisa, assim, muito sérias, né? Eles são um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais leve, né? Não tem muito mais como descrever. É difícil sem olhar, assim, falar.
E aí eu já vou convidar a galera pra ir ver o review que já tá no canal, né? É, já tem o review aí, então dá uma olhada lá.
É difícil, realmente. Eu tô com ele aqui na mão, ele tem um tom pastel, mas ele tem uma coisa que eu adoro, que é assim, cara, não deixar a marca de dedo. Até a hora, eu tô há 10 dias com ele, não vai dar pra vocês verem daqui, mas ele praticamente não tem marca de dedo. E eu sou um fã do plástico, porque eu acabei de gastar quase R$300 pra trocar a traseira do meu celular, que é de vidro, então...
temos um ponto.
Se bem que eu acho que o antigo Glástico também estilhaçava, se ele caísse direitinho assim, naquele ângulo certo, ele estilhaçava um pouquinho também. Não era igual um vidro, mas ele ficava bem feinho. Eu vi, acho que em alguns testes na época.
Você diz o Glastic?
O Glastic. Eu acho que esse é o ponto forte do Fosco, né? Tem bastante gente que elogia. Eu não lembro se o Bruno gosta ou não gosta do Fosco. Eu acho que ele gosta. E eu também gosto bastante. Eu acho que eu até prefiro. Só que aí, né, tem que controlar um pouquinho. Não precisava ser tão mole, eu acho. Eu acho que se fosse uma coisa mais rígida, mais bem integrada, talvez, com a lateral, que eu acho que também ficou muito desconectada. A lateral, que é mais espelhada, com esse plástico mole do lado.
Eu acho que a sensação capinha mesmo. Eu acho que talvez se esse desse a intenção, assim, ó, você já tem a sua capinha aqui, você não precisa de uma sobressalente.
É.
Mas a gente conseguiu. Precisa sim, porque lateral arranha.
Mas a gente sempre vai falar, né? Precisa sim. É uma pena que não vem no celular, né? Mas precisa sim.
Tá, beleza. Eu aceito esse ponto aí de vocês, mas eu também queria falar de outras coisas legais que eu acho que pra um intermediário é muito bacana. É, por exemplo, o fato do Galaxy S52 ter resistência IP67. Você não pode mergulhar com ele na água do mar, mas, tipo, eu falo sempre disso pelo lado de acidente. Cara, se você, por algum motivo, pegou uma chuva, alguma coisa assim, e seu smartphone molhou, você não vai ter muito problema, porque ele tem resistência IP67. Então, assim, eu acho isso uma característica de smartphones topo de linha, que alguns smartphones intermediários têm, né? A Samsung já traz isso pra linha há algum tempo, mas é uma característica que eu, assim, particularmente, tá? Eu acho que é um grande diferencial, assim. Se tivesse um smartphone, vai, com as mesmas câmeras, mesmo processador, um tem IP67, o outro não tem IP67, eu iria fácil do IP67.
Quanto você pagaria a mais?
Eu pagaria até uns R$200 a mais, sabe por quê? Tá, até um pouco mais. Eu já perdi um smartphone e foi mó rolê pra poder conseguir assistência. É, sabe aquela situação que você tá, tipo, você entra no banheiro ali, vai tomar banho e deixa o smartphone na bancadinha ali? Eu já perdi um smartphone por conta disso, de vapor d'água do chuveiro estragar o smartphone.
Com o tempo ele vai corroendo mesmo, é complicado.
É o tipo de coisa que eu dou muito valor, sabe? Porque eu perdi um smartphone que, tipo, foi mó rolê pra poder trocar.
Vale comentar que não é exatamente igual dos topos de linha, né? Os topos de linha tem o IP68 e ele tem o IP67. Acho que a diferença é pouca coisa, assim, é especificação. A do S52 é que você pode entrar em até 1 metro d'água, numa coluna d'água, né? Você pode mergulhar em 1 metro, então você pode entrar na piscina com ele por 30 minutos. Que verdade, assim, né? Você molhou, é bom dar uma secadinha e tal, mas não precisa se preocupar mais que isso.
É, o IP67, a diferença é assim, ó, o IP significa proteção, o primeiro dígito, o primeiro numeral é sobre poeira, e aí no caso do 6 é a melhor proteção de poeira, então você pode ir pro deserto aí que não vai entrar poeira nele. E no caso do segundo algarismo, que é 7 ou 8 que a gente tá falando aí, é a diferença de imersão. No caso do IP67, ele aguenta 1 metro, e no caso do IP68, ele aguenta mais do que 1 metro.
1,5 metro normalmente.
Isso aí, é a diferença de imersão ou imersão sob pressão. Abaixo de um determinado distância de coluna d'água, né, de tamanho de coluna d'água, você já tá sofrendo mais pressão em cima do componente. Então essa é a básica diferença. A partir do IP66 já tá muito bom, porque aí já é respingo d'água.
Mas também isso, esse tempo assim é pelo tempo, né? É 1 metro e 30 minutos. Se ele caiu numa piscina que é de 2 metros, dá tempo de você pegar, tirar, secar, que vai estar tudo certo. Provavelmente. Não vai me mandar mensagem depois falando que quebrou.
Provavelmente. Porque ainda tem a questão do cloro.
É, o que é importante aqui é a gente dizer assim, piscina, legal tirar foto aquática, mas piscina não é um uso recomendado no celular, pra você tirar foto dele. Primeiro porque a experiência é ruim, a não ser que você tenha setado a câmera pra usar o botão físico pra fazer as fotos, ele encosta na água e a tela encara como um toque, então você não vai conseguir tirar uma foto precisa. A experiência lá é ruim de fato, então assim, não tente fazer isso porque é ruim. E segundo, a ideia é que ele resista a um acidente. É, a gente acaba dando outros usos pra fazer foto na água ou imergindo ele na água propositalmente, mas a ideia é que ele resista se sofrer alguma queda, alguma imersão. Vamos pensar em gente que tem filho pequeno, que acaba colocando num balde d'água, numa bacia. Pessoas que, na privada, às vezes calça jeans, bolso curto, acaba caindo. Então, esse tipo de caso mais extremo, que ele tá preparado pra aguentar.
E assim, não fica legal a foto, porque fica tudo embaçado. Então, meu amiguinho, vale mais a pena você pegar uma GoPro, que vai ser muito mais interessante.
Mas é legal que você pode mexer, você na piscina, fora da piscina com o celular, mexendo. E aí ele vai molhar, né? Porque vai alguma coisa, e aí esse uso já tá mais tranquilo. Também no banho, também. Teoria é que não vai ter problema no banho. Eu não sei se eles testam muito tempo isso, né? Na questão do vapor, mas... A gente tem um amigo, inclusive... Aliás, a gente tem um amigo. É o Rodrigo, um dos editores aqui, que ele adora mandar áudio no banho. E o celular desse é...
Olha só, não tá fazendo nada mesmo, né? Vai mandar áudio no banho. Bom, eu acho que a gente meio que passou pelas principais características do A52. Só vale terminar aqui falando que ele tem entrada pra fone de ouvido. Olha só. Isso é um grande ponto positivo hoje em dia.
A gente não falou da bateria, né?
Eu preciso falar de bateria.
Boa. Vamos falar da bateria também. E eu só queria fechar também falando que ele tem rádio FM, que é um negócio que muita gente ainda dá valor. Muita gente ainda procura smartphone intermediário com rádio FM. E o A52 tem rádio FM. Pra gente, talvez, isso não é um grande ponto, porque a gente acaba ficando meio que refém dos streamings e tudo mais. Mas eu sei que tem muita gente aí que curte rádios FM. Mas vamos lá falar de bateria antes da gente fechar o podcast, que eu acho que vocês têm coisas legais pra poder falar aí. Ainda mais que é um intermediário com tela de alta taxa de atualização.
Eu acho que eu posso começar falando que a bateria é o ponto, assim, que se você vai se decepcionar com alguma coisa, é com ela.
Ah, não falo.
Jura? Não brinca. Porque ela veio muito baixa. Ela veio com 4.5 mAh. O consumo dela em si não é ruim, mas é pouca quantidade quando a gente considera o M51 ou o próprio A72 ou o A32, que veio com 5K. Isso não quer dizer que ela é ruim. Eu tô falando assim, se você vai reclamar de alguma coisa, é isso. Porque o resto tá mais fechadinho. Só que eu acho que cabia pelo menos 5 mAh nele, até por causa dessa questão da taxa de atualização mais alta. Acho que quando você compara... Eu comparei agora com o A72, né? Inclusive, eu fiz um comparativo dos três. O A32, A52 e A72. E ele é o que vai piorzinho na bateria. Não é ruim, não é uma experiência ruim, ele dura, acho que ele durou 1,5 dia, mais ou menos, no meu uso normal, que eu também não fiquei com o chip dentro, né, igual o Dante, mas eu acho que eu consegui fazer um uso, assim, mais ou menos bom, jogando e vendo vídeo na internet. Acho que é isso, eu precisava pelo menos 5 ou 6, né, pra ficar diferente dos outros, com o A72 indo até 7.
Ou 7 do M51, que o M51 tem 7 ampere de bateria, cara, 7 ampere hora é muita coisa.
Mas é um celular gorducho, né, o M51, então ele é o inimigo da calça jeans, assim, da calça de moletom. Mas eu vou falar minha experiência, porque assim, eu fiquei, acho que talvez tenha sido a coisa que mais me surpreendeu positivamente, foi a bateria dele.
Olha só.
E talvez a questão de surpresa mesmo, que quando eu vi nas configurações 4.500 mAh, eu falei assim, putz. Conhecendo a One UI e quem vende linha S, eu já pensei, mais um celular pra 3 horas da tarde eu tenho que carregar de novo, que é o que acontece na S20 Ultra, por exemplo. 4.30, 5 horas da tarde.
Eu ia comentar isso, né? É que você tá também vindo do S20 Ultra, que é um rapaz que dá problema nesse sentido.
É um beberrão.
Ah, mas eu tô com linha S desde o S5, né? Então eu já sofro há alguns anos.
Você tá mal acostumado.
Não sei se vocês têm a sensação quando vocês acordam e dá aquela primeira mexidinha no celular ou antes de tomar banho, ou... E que ele, às vezes, tipo, por exemplo, no S20 Ultra, às vezes eu pisco e ele já tá em 93%. Abri, acordei, dei aquela abridinha no Instagram, olhei um e-mail, fiz alguma coisa bem rápida, 93%, 90%. Esse aqui, ele demorou muito pra sair do 199%. Uhum. Ele foi um celular que eu não precisei dar carga durante o dia. Então ele aguentava muito bem o uso, acordando, eu acordo aqui às 7, porque eu tenho uma obra do lado, então eu sou obrigado a acordar às 7. Porque a obra começa, e aí já é aquele barulhão todo, e vou dormir lá pra meia-noite, uma da manhã. Normalmente, eu já teria dado uma carga nesse 20 Ultra. Esse aqui, ele aguentava o dia inteiro tranquilamente. Assim, quando eu falo de transportar isso pra quem não trabalha em casa, é você chegar em casa do trabalho, umas 8 da noite, com 30% de bateria. E eu falo do meu uso que, assim, usando mensageiro, vendo rede social, jogando nele, eu jogo bastante no celular, fazendo as atividades normais, que consomem bateria, estresse, tirando foto, gravando vídeo, ele segura muito bem, assim. Eu não lembro de um dia desses 10, e ele não é um celular de primeira mão, ele já passou por outros reviews antes de vir pra cá, então ele não saiu da caixa, né, não saiu da fábrica assim. E ele aguentou muito bem durante o dia. Talvez seja o ponto que, pensando em mim, que fui um usuário comum do celular, não usei situações de estresse, foi o que mais me deixou feliz. É um celular que você tem certeza que você vai passar o dia com ele. Ele não vai te deixar na mão no meio do dia.
Ó, tem um ponto que eu acho que ninguém vai ser feliz aqui pra poder falar da experiência com a 52, que foi o preço preço de lançamento, né? A Samsung esse ano meio que perdeu a mão, entre muitas aspas, porque a gente sabe do dólar alto, da escassez de chip que tá rolando no mundo, mas enfim, esse ano o Galaxy A32, que é o inferior ao A52, veio por R$ 1.999, o A52 normal por R$ 3.299, o 5G por R$ 3.499 e o A72, que é o que o TT comentou acima dele, por R$ 3.799. Dito isso, claro, hoje em dia a gente já encontra em preços muito mais atrativos, muito melhores os preços do A52. Inclusive no site da Samsung, no site oficial da Samsung, se você entrar lá agora e quiser comprar um A52, ele sai por R$ 2.159, ou seja, mais de R$ 1.000 de desconto. Cara, quase R$ 1.300 de desconto em relação ao preço de lançamento. Pergunto pra vocês, qual a faixa ideal de preço que esse smartphone se encaixa na visão de vocês? Vai, um smartphone intermediário, tem todas essas coisas que a gente falou aí, coisas legais, coisas que não são tão legais, mas qual a faixa de preço que vocês acham que ele se encaixa melhor?
Só comentar antes, na verdade, que o primeiro celular que eu fiz o review dessa nova linha foi o S52 5G. E eu não estava muito crente, assim, que a gente teria uma queda substancial do preço pra ele valer a pena a curto prazo. Só que como você comentou, eu me surpreendi, já caiu mais de R$ 1.000 do preço original, do preço de lançamento, e tem até menos agora.
E TTU, o site oficial. É. Ainda no varejista, ainda tem mais desconto.
Se você tivesse feito essa mesma pergunta pra mim, há duas semanas atrás, eu falaria que o preço bom pra ele seria R$ 2.200, porque é o que eu imaginaria que ele ia cair. Se você quer um A52, só que teria coisa melhor no mercado. Agora, ele já tá em R$ 2.000, R$ 1.999, acho que em algumas lojas. Eu já vi um R$ 899 em alguns lugares. Pra mim, ele já quase ofusca, assim, do jeito que tá agora, o A51, que acho que tá R$ 100 ou R$ 200 mais barato e não tem muita coisa de melhor, né? O A52 é melhor em quase todos os pontos, como a gente comentou, ele subiu de categoria. Comparando também com o preço do A71, tá perto também desses R$ 2.000. Então, assim, hoje já tá bom já. Claro que pode melhorar, né? A gente sempre quer economizar. Mas, assim, preço de Black Friday, se chegar a 1.7 alguma coisa, nossa, vai com ele, com certeza. Assim, eu duvido que tenha algum celular lá de fora que vai conseguir competir com um A52 a R$ 1.700.
Eu acho que, assim, se a gente olhar o mercado, a gente dificilmente vai achar um intermediário que consiga competir com ele nessa mesma faixa de preço. Todos eles vão estar um pouquinho acima, talvez o Moto G60 ou algo nesse sentido, mas por R$ 2.000, com a interface já redondinha, com câmeras que fazem um bom trabalho, independente do modo que você usar, e uma completa, uma boa experiência de bateria e um chipset potente, eu acho que R$ 2.000 está um excelente preço, considerando o que a gente está vivendo nesse momento de maluquice de dólar. Mas ele a R$ 1.799, por exemplo, eu acho que ele vira a grande indicação, assim. Na experiência diária, acho que ele entrega mais que intermediário, especialmente a versão de 256, então, aí é matador realmente.
Sem falar que a Samsung tem um ótimo histórico de atualização dos seus produtos, inclusive os intermediários, né? Então, por exemplo, provavelmente ele vai receber o Android 12, que acabou de ser lançado.
Até mais, né?
A linha A já tá elegível para 3 anos de atualização, para a política nova de...
Olha só.
3 anos de atualização. Então você vai ter Android 12, 13 e 14 garantidos. E isso é um fator de decisão bom. Você pegar os concorrentes, eles param em um ano.
A Motorola não garante a próxima, poxa. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo com a Motorola com esse posicionamento. Poxa, era o melhor e agora tá desse jeito.
E o que é engraçado é que a Motorola passa por isso tendo o Android mais perto do puro possível.
Pois é, cara. Não dá pra entender.
A sensação que a gente tem é que era só ela baixar, colocar no celular e pronto. Não precisa alterar nada. Mas não tem, né?
Precisa só instalar o Motações, TTU, pra poder agitar a câmera.
Não, mas já tá instalado já. É só não desinstalar.
É verdade.
Falando da 52, essa questão do preço é boa para as 52 de 4G. Tem também o 5G, que a gente não falou muito aqui. E eu acho que eu já posso falar aqui, tranquilamente, que o A52 5G não vai valer a pena. Não, ele tem um pouquinho melhor o chipset dele, só que aí também a bateria fica pior. E ele tá muito mais caro. Eu acho que hoje ele tá R$ 500 mais caro. Por uma rede que nem existe no Brasil direito ainda, né? Se é que vai existir no tempo de vida dele.
É isso que eu ia falar, porque assim, a gente tá falando de um celular que tem uma tecnologia que no Brasil vai fazer sentido daqui, talvez, 2 anos.
Que vai estar o final da vida dele.
Exato. Onde ele já não vai estar no melhor da performance.
E considerando grandes centros, né? Porque a galera do interior do Brasil, enfim, saindo de São Paulo, Rio e BH, cara... desiste de 5G. Porque vai demorar mais um pouquinho.
A única pessoa que eu diria, o único celular que eu diria que vai talvez deixar o A52 um pouquinho mais em dúvida se vale a pena, é o A72, que por enquanto tá só R$100 mais caro. Porque ele veio, ele é muito parecido os dois, né? Então eu até digo no meu review que o A72 é o A52 Plus, mais do que foi no ano passado.
Não dá ideia não, Teteu. Daqui a pouco a Samsung faz aí um A52 Plus, e aí você fica aí, ó.
É o motivo pra vocês assistirem o review lá, que eu discuto isso tudo lá. Provavelmente com o Bruno ou comigo falando. É uma diferença pequena que você ganha aí, bateria, basicamente, uma telefoto. Às vezes, como você comentou, R$100 pode ser o suficiente pra isso, vale a pena ficar de olho nos dois, quando você for comprar, principalmente lá na Black Friday, que às vezes, talvez o A72 fique até mais barato numa oferta relâmpago, né? Que não acontece mais, mas vai saber, né?
Pra gente fechar o nosso papo aqui de Galaxy A52, eu queria que vocês fossem mais rápidos nessa parte da resposta pra indicar uma coisa boa e uma coisa ruim do A52. Fiquem livres aí pra discutir o que vocês quiserem, mas é só pra gente ter um balizador assim do que é o... Eu tô comprando o Galaxy A52 porque ele é melhor nisso, mas ao mesmo tempo ele tem isso aqui de coisa ruim.
O A52, ele é um celular que ele não é excelente em nenhum ponto, mas é difícil achar um ponto ruim. Acho que talvez seja essa a minha definição. Tudo nele é bem standard, é bem legal. As câmeras são boas, a tela é boa, mas se é pra ficar em dois pontos, vamos falar. Uma tela excelente, considerando tamanho, qualidade, taxa de atualização, talvez seja o ponto alto. E talvez o ponto mais baixo seja o acabamento. Talvez ele merecesse um acabamento um pouquinho mais refinado.
É, o Dante pegou minha resposta, né? Então eu vou tentar mudar um pouquinho. Então eu vou ser um pouquinho diferente. Às vezes eu vou falar de uma característica, eu vou falar por quê. Você vai comprar o A52 porque você quer um intermediário que chega perto de um topo de linha. Você não vai comprar o A52 porque você quer um intermediário bom. Ele é mais do que bom e por isso ele acaba sendo mais caro. Você não precisa chegar no A52 para ter tudo que tem aqui. Tem várias coisas que você pode dispensar, como a tela, ou talvez a câmera também, não precisa ser tudo isso. Você conseguiria com o A32 já. Uma experiência muito legal. Só que o A52 é para você quer experimentar. Agora eu vou misturar minha resposta com a do Dante. Você quer experimentar aí a questão da tela, você quer experimentar a questão de uma performance mais alta um pouquinho, esse tipo de coisa assim, sabe? Se você quer um a mais, aí vale a pena o A52. Se você já tá feliz com o básico, aí não precisa chegar nele.
Beleza. É, eu aceito as respostas e... Enfim, acho que ficou um resumo, acho que ficou um papo super legal. A gente passou pelas principais características do modelo. Assim, eu acho que mais importante do que a gente falar das características, das especificações, a gente conseguiu passar pelos casos de uso, né? Porque eu acho que isso faz muita diferença. E a gente tem a oportunidade de fazer esse review um pouco mais alongado aqui no podcast, que, querendo ou não, no vídeo, acaba sendo muito condensado. Por exemplo, o lance da bateria que vocês comentaram, o lance do acabamento, até do processador também, são pontos que a gente gosta de discutir, por isso que a gente traz esse papo aqui pro podcast também, esse podcast de review de smartphone. A gente já fez do Galaxy S21, já fizemos do Redmi, né, Redmi Note 10, A50, enfim, já tem alguns episódios aqui pra vocês escutarem, pra vocês maratonarem aí no podcast. Meus amigos, muito obrigado por participarem aqui comigo da gravação de hoje, deixem recados finais aí pra galera.
André, o prazer, como sempre, é todo meu, todo nosso, né, com certeza o Dante também vai gostar sempre de aparecer aqui. Claro, é muito legal, né, ter esse espaço pra gente conseguir discutir mais, que às vezes uma ideia fica muito condensada, igual você comentou no review, e ter uma liberdade aqui pra discutir e até ver as diferenças, né, que eu e o Dante, eu e você temos na visão de cada coisa, até é bem legal.
Verdade.
Então é, sempre que precisar, eu tô aqui, pode me chamar. Valeu, galera, me segue lá no Instagram.
Vou olhar sua agenda semana que vem pra você voltar a fazer mais gravação aqui com a gente. Você e o Dante.
Não, obrigado aí pelo convite, né, e até a próxima.
Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Dante?
Da minha parte, muito legal participar. É bom a gente ter essa pluralidade de opiniões, então ter experiências diferentes acho que enriquece muito pra quem vai tomar a decisão de compra no final, que é quem tá nos ouvindo agora. André, é sempre uma honra, precisou, é só chamar, é só mandar o link que a gente entra. Teteu, também é muito legal fazer conteúdo junto com você. Acho que é o primeiro que eu faço, assim, alguma coisa que eu faço é em parceria com o Teteu.
É, né, porque você entrou e já parou tudo.
É, o podcast é a primeira vez.
A gente, claro que a gente se conversa bastante, mas fazer conteúdo mesmo junto é a primeira vez.
Então fica o convite pra mais, tá? Vocês fiquem ligados aí. É isso aí. Muito obrigado, meus amigos, pela gravação. Espero que vocês tenham curtido o nosso podcast de hoje e se gostaram, já sabem o que vocês fazem, né? Manda um e-mail pra gente com comentários, com dúvidas, com sugestões lá no podcast@escolhasegura.com.br. E se quiser mandar pra gente também no Instagram, o Teteu tá super ativo lá no Instagram.
Respondendo, não apostando.
Os links estão na postagem aqui desse podcast. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Bom, pessoal.
Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcast. Come On Podcast.